Ouvintes do Namib Fala a Verdade e a Voz da América, uma entrevista conjunta. Nós temos aqui para já o Dr. Domingos Fingo, ele é o diretor executivo da Associação Construindo Comunidades ACC na província do Namíbia, ou melhor, na província da Huila. Tem vindo a realizar um trabalho muito profundo a nível das comunidades da região sul de Angola. Doutor Fingo, seja bem-vindo a esta entrevista. Muito obrigado por ter acedido. Nós queremos saber, então, quais são, de facto, os problemas com que se debate, portanto, as comunidades da província da Huila e também da região em geral.
Bem, deixe-me primeiro agradecer, não é, por esta gentileza que têm de me entrevistar para podermos abordar a priori, não é, o contexto social da nossa província e da região sul, de forma genérica. Deixe-me cá dizer que nós, aqui na região sul, temos algumas preocupações que nos inquietam. Nos inquietam sobremaneira, porquê? Primeiro, porque estamos assolados pela alteração climática. E esta alteração climática, nós estamos preocupados na medida em que não há políticas concretas suscetíveis de garantirem o aproveitamento racional das águas pluviométricas e freáticas para garantir a agricultura familiar e, provavelmente, a sustentabilidade das famílias que estão assoladas pela seca e pela fome aqui na região sul de Angola. Também estamos preocupados com um caso concreto, da situação no município de Quilengues. Refiro-me concretamente na comunidade da Bonga, onde há uma empresa designada por New Bonga que praticamente assumiu 443,53 quilómetros quadrados para a exploração do nióbio. Este nióbio é um recurso muito forte em torno da indústria aeronáutica. Então, estão em vias de desalojamento cerca de 200 comunidades ou 200 quimbos, e isto nos inquieta porque acreditamos nós que não houve qualquer consulta prévia às comunidades locais, e acreditamos também que tivesse havido, melhor dizendo, algum contacto preliminar com as entidades governativas locais, obviamente que o impacto desta realidade seria outro. O que nos inquieta também, aqui na região sul, é o incumprimento, ou seja, pelo menos o fraco cumprimento do princípio da responsabilidade social corporativa por parte das empresas de exploração mineira. Muitas comunidades impactadas nas zonas de exploração de inertes não são beneficiadas em torno da responsabilidade social corporativa, porquanto o Código Mineiro recomenda a legislação sobre a exploração de recursos naturais, recomenda que essas empresas tenham aquela responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento das comunidades locais, ou seja, contribuindo para que essas comunidades tenham os principais serviços sociais básicos. Refiro-me
Doutor
concretamente.
Fingo,
Sim.
o nosso cameraman diz que o Doutor Fingo tem que olhar lá na câmara e
Exato.
também os nossos concidadãos querem ver com quem estão a falar, finalmente.
Exatamente. Pois, refiro-me concretamente aos principais serviços sociais básicos, nomeadamente água, postos de saúde, escolas. Porquê? Porque diga-se mesmo em bom da verdade que a maior parte da comunidade, dos membros da população dessas comunidades, são analfabetas. E eu não tenho receio de dizer isto, são analfabetas. Por isso mesmo é que esta é uma preocupação intensa para nós. E sendo analfabetas, para além de serem analfabetos, melhor dizendo, temos um problema sério que é
a falta de consumo de água apropriada.
Mas como analfabetos, então há quem aproveita-se desta posição social para então poderem fazer das deles.
Olha, normalmente, diga-se em bom da verdade, que do ponto de vista jurídico, diz assim, ignorância legis non excusat. Quer dizer que é muito fácil manipular as pessoas que não tenham noção de que são os seus direitos. E então, quando as pessoas não têm noção do que são os seus direitos e a situação agrava-se ainda mais pelo simples facto de serem analfabetas, então aí facilmente a pessoa é manobrada e essas pessoas caem naquilo que nós chamamos de conformismo. Quer dizer que por desconhecimento das suas normas, eles pensam que está tudo bem, está tudo a correr bem, mas afinal de contas, esse está a correr bem, está a correr bem porque eles não dominam os seus direitos, porque se dominassem os seus direitos, obviamente que teriam a capacidade de discernir quando é que estamos diante do incumprimento das normas por parte de quem, de quem é de direito.
E quanto a essas comunidades, quase que cerca de 200 quimbos poderão serem, portanto, desalojados. E qual é o posicionamento das ONGs e das outras entidades afins do Estado angolano, neste caso?
Olha, nós devemos dizer o seguinte. O artigo 37 da Lei de Terras, refirma a Lei 9/2004, recomenda que as terras comunitárias são terras inconcedíveis, salvo se houver, a título excepcional, uma negociação com as comunidades locais. Mas não tendo havido qualquer negociação, aí claramente a empresa que se instalou nessa área, incluindo a instituição central do Estado ou de governo que pautou por conceder este espaço de terra, essas instituições lesam claramente aquilo que é a norma legal. E, aliás, a própria Constituição também protege as comunidades, não é? Por quê? Porque são as comunidades que fizeram surgir o governo, o Estado, e não o Estado que fez surgir as comunidades. Portanto, nenhum governante deve se pendurar como Estado para expropriar de forma arbitrária aquilo que são os direitos das comunidades.
Olha, estamos aqui falando com o Dr. Domingos Fingo. Ele é o secretário executivo da Associação Construindo Comunidades na província da Huila. É, Huila tem tido muitos problemas.
Executivo.
Ela é diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, pois a província da Huila é muito propensa a conflitos de terra e também aquilo que nós chamamos de exploração de inertes sem qualquer compensação às comunidades locais. É, Dr. Fingo, e essas pessoas são angolanos? Estão a ser, portanto, intimidados para abandonar este local? Será que as autoridades já prepararam um sítio por onde eles podem construir as suas casas?
Bem, pela informação que nós temos no município de Quilengues, ouvimos e nós deslocámos-nos até ao terreno e chegamos à conclusão que a empresa que está a explorar o nióbio na localidade tenha previsões de construir 400 casas para o realojamento das famílias que eventualmente venham a ser ou que foram desalojadas.
Mas tudo isso deve passar por uma negociação.
Exatamente, exatamente. Tirou uma palavra da boca. Por quê? Porque normalmente, quando surgem situações desta natureza, deve haver negociação. Primeiro, porque nós temos que saber a priori o modus vivendi dessas comunidades. Ora, se são comunidades agropastoris, atenção, nós temos que saber discernir o que é uma comunidade pastoril, o que é uma comunidade agropastoril, o que é uma comunidade somente agrícola. Normalmente, quando se trata de uma comunidade agropastoril, essas comunidades precisam, obviamente, de terras para a agricultura e terras para a atividade pastoril. E quando essas comunidades são anexadas em forma de bairro, então, o que é que ocorre? O que ocorre é que essas comunidades ficam sem espaço para a prática da agricultura e ficam sem espaço para a prática da atividade pastoril. E então, por isso é que tem que haver negociação, sempre que haja situações desta natureza, tem que haver negociação para auscultar se a própria comunidade está ou não em condições de aceitar um determinado local onde é susceptível de ser, portanto, relocado, não é? Pronto. Então, é mais esta preocupação que nos assola.
Uhum. Aqui na Willow também tem havido exploração de inertes, exploração de granito e mármores, mas sem a qualquer compensação às comunidades locais. E este caso ainda prevalece, continua em muitas áreas de Chicoatite e também lá da Xibia?
Olha, nós temos várias comunidades impactadas nas zonas de exploração de inertes. E essas localidades... deixe-me cá dizer que algumas, até algumas comunidades, já tiveram, de facto, a gentileza das empresas construírem algumas infraestruturas escolares e postos médicos. Mas a maioria das comunidades impactadas nas zonas de exploração de inertes não se beneficiam desses serviços. E isto inquieta-nos sobremaneira. Por quê? Porque a qualidade da água que a população local consome, a falta de serviços de saúde, a falta, digamos assim, de escolas, está a fazer com que essa comunidade esteja na letargia vivencial. Por quê? Porque nós, quando falamos que a riqueza é de todos os angolanos, deve beneficiar, a priori, as populações impactadas na zona de origem dos recursos que estão a ser explorados. Está vendo? Então, por isso mesmo é que nós reiteramos, mandamos um apelo para que as empresas de exploração de inertes, digamos assim, de forma genérica, dos recursos naturais, tenham a obrigação de cumprir com as suas responsabilidades. Mas não confundir, porque muitas empresas pensam que, quando estamos diante de uma data histórica, garantem uma festa, promovem uma festa, aquilo que se chama, digamos assim, responsabilidade social corporativa. Quando é dia da JMPLA, então, quando é dia das crianças, dia mundial das crianças, dão qualquer coisa às crianças, e então isto para eles, para essas empresas, é que é, digamos assim, a responsabilidade social corporativa. Não. A responsabilidade social corporativa implica que a própria empresa trabalhe no sentido de dirimir as dificuldades socioeconómicas que as populações locais vivem. Dando o quê? Água. Se a comunidade não tiver água, atribuindo escola e depois o governo, colocar lá professores para poderem dar aulas, atribuindo posto médico, construindo posto médico para a comunidade local, empregando, inclusive, a mão de obra local para possibilitar o auxílio do desenvolvimento daquela comunidade. Enquanto isto não acontecer, nós nunca estaremos diante do cumprimento do princípio da responsabilidade social corporativa.
Doutor Figo, estamos na fase da colheita. E quando ainda da época chuvosa, pelas incursões que fizemos pelo interior da província da Huila, havia mesmo localidades em que não havia chuvas. E queremos saber qual deve ser neste momento o balanço produtivo das famílias camponesas na região sul de Angola, sobretudo na província da Huila.
Nós temos, na província da Huila, dois municípios críticos. Mesmo que tenha havido quedas pluviométricas, mas quando surge o período da estiagem, que corresponde mais ou menos a um mês, dois meses, a semente lançada, não é, pode germinar, mas acaba secando. Por quê? Porque a chuva, sobretudo, refiro-me concretamente no município dos Gambos e uma parte do município da Chibia. Portanto, nós não podemos pensar todo o resto da província, por exemplo, a parte norte e nordeste, leste da província, as chuvas realmente caíram com uma certa regularidade. Mas na parte sul, nós ainda continuamos com essa estiagem. Pode cair, por exemplo, durante um mês e a população sente-se, digamos assim, motivada a fazer a cultura. Mas depois há aquela estiagem e a estiagem pode levar 1 a 2 meses. E então as plantas germinadas acabam secando e a situação está mesmo crítica. Deixe-me cá dizer que nós temos casos concretos de pessoas que morreram. Aliás, continua a morrer por causa da fome. A chuva caiu, mas, por exemplo, na área da Taca, do Fimo, aqui na província da Huila, refiro-me concretamente ao município dos Gambos, não houve quedas pluviométricas. E a situação física da população daquelas localidades é extremamente crítica. Então, por isso mesmo é que nós sempre recomendamos que o governo definisse, numa primeira fase, uma cesta básica para poder socorrer essas famílias. Não, quer dizer, pronto, e depois trabalharmos em políticas de resiliência. O que é isso? Significa que, em caso de quedas pluviométricas, criarmos projetos susceptíveis de fazer a retenção das águas pluviométricas e freáticas para possibilitar a prática da agricultura familiar. Com esta prática da agricultura familiar, por via da irrigação, isto pode diminuir, se não mesmo reduzir, ou seja, evitar que haja mortes por desnutrição severa. Porque nós estamos mesmo na linha vermelha, sobretudo nessas localidades acima referenciadas. Estamos na linha vermelha. Então, nós temos que ter o hábito de ir ao terreno. Os nossos governantes têm que ir ao terreno, que é para não passarem a dizer que nós estamos a falar de forma aleatória, sem matéria factual. Não. Temos que ir ao terreno, que é para constatar o que é que na realidade ocorre. Porque quando você não conhece o terreno, ao ouvir o outro que conhece o terreno a reclamar, a exigir determinadas situações, então você fica com a sensação de que só quer criticar, mas ou está a inventar o que está a dizer. Afinal, na verdade, o que ocorre é mesmo a morte das pessoas por desnutrição severa.
E como é que vão as estradas do Lubango, Caloquembe, do Lubango até mesmo na província de Benguela e também do Lubango a Caconda e quiçá mesmo o Uambo e também do Lubango até pelo menos aí a Jamba. Como é que vão essas estradas?
O que eu aconselho ao governo é o seguinte: nenhum país no mundo se desenvolve sem água, sem energia elétrica, sem linhas, não é? As vias de acesso bem estruturadas. Tem que haver estradas intermunicipais boas. Com essas estradas, havendo promoção da agricultura, há possibilidades de escoamento de bens produzidos das zonas produtoras para os centros urbanos. Tem que haver estradas interprovinciais para facilitar o contacto entre as entidades interprovinciais. Agora, indo diretamente ao assunto que me coloca, como vai a estrada da cidade do Lubango para o Uambo? Tem sido norma que as pessoas, para irem ao Uambo, preferem passar pela província de Benguela ao invés de passarem pelo município de Caconda, Caloquembe, Cacula, Caloquembe, Caconda, Uambo. Por quê? Porque a via está péssima. Daqui, da cidade do Lubango para Menong, a via, de facto, está razoável. Está razoável. Temos que reconhecer que houve algum trabalho e está razoável.
Mas da Matala ao Dongo também há muitos buracos.
Agora,
e as pontes não existem.
Exatamente. Então, pronto, por isso é que eu usei a expressão razoável. Não significa que está boa. Então, nós temos que ter uma iniciativa de ter estradas interprovinciais, intermunicipais, condignas para possibilitar a circulação, a livre circulação e uma circulação segura, hein, entre as pessoas de cada província. Então, nós temos que ter esta gentileza, não é, de dizer que temos que intervir nas estradas para garantir o escoamento dos bens produzidos. Deixe-me cá dizer também que, por exemplo, a estrada que vai até o município de Xicomba, município de Espindo, digo-vos honestamente, aquilo é um Deus nos acuda. Falando, ainda bem, porque há tempos ouvi dizer que já estão a estudar a possibilidade de intervencionar a estrada que vai do Namibe ao Virei. Mas digo-lhe honestamente que eu, pelo menos, trabalhei no município do Virei durante um certo tempo. Sinceramente, eu sentia-me completamente desconfortado enquanto estivesse na rota de Moçâmedes para o município de Virei. Quer dizer que é muito complicado nós termos infraestruturas rodoviárias desta maneira, não é, tão danificadas e sem qualquer preocupação de reabilitação dessas vias. Então, isto inquieta-nos sobremaneira. Outro aspecto que nos inquieta aqui na região sul é o índice de prostituição por pobreza extrema. Nós temos um índice de mendicidade elevado na região sul, em razão do êxodo rural que está a ocorrer. Então, como não há autarquias locais, as comunidades pensam que a salvação está nos centros urbanos. E então, deslocam-se das suas comunidades para os centros urbanos. As jovens e adolescentes, pensando que vão encontrar empregos, não havendo esse emprego, pautam por quê? Por aquilo que se chama prostituição. E essa prostituição acarreta consequências alarmantes. Gravidezes precoces e doenças sexuais, sexualmente transmissíveis. Os jovens, ao saírem dos municípios, ou sei lá, das suas comunidades para as zonas urbanas, a pensarem que vão encontrar um emprego, o que é que ocorre? Não tendo emprego, pautam pela criminalidade. E este índice de criminalidade está acentuado nos últimos tempos nos centros urbanos. Tudo porquê? Porque se houvesse o princípio das autarquias, as eleições autárquicas, onde os municípios teriam a gentileza de conceber programas e projetos susceptíveis de garantirem a resolução daquilo que são as preocupações das comunidades locais, obviamente que nós não teríamos este problema todo que estamos a viver. Uma outra inquietação é o índice de mendicidade. Há muita mendicidade agora na província, nas províncias da região sul de Angola. Nós vemos que, por falta de empregos, não há lares para os paralíticos. Não há lares capazes de absorver as crianças. Não há lares suficientes capazes de absorver os idosos. E então, essas três classes, idosos, crianças, paralíticos, tornam-se mendigos. tornam-se mendigos aqui no centro urbano. E então é esta realidade que nós, a priori, de forma genérica, estamos a viver.
E como contornar então esta situação?
Políticas públicas concretas. Uma governação participativa e inclusiva. Nós, e depois, para além de políticas públicas concretas, para além de uma governação inclusiva e participativa, tem que haver, obviamente, a materialização das autarquias. Para além da materialização das autarquias, quando existe um programa governativo, quando o governo quer implementar um projeto, deve ir ao terreno, aos destinatários deste projeto e perguntar se é mesmo aquilo que a comunidade ou que a população deseja ou não. Por quê? Vamos supor... desculpa que eu vos diga, mas esta é a pura realidade. Encontrei um caso no Virei que me inquietou. Uma população maioritariamente analfabeta vão construir uma imponente biblioteca. Será que, no contexto dos problemas que aquela comunidade, aquela população vive, construir uma biblioteca faz sentido? Por que que não pautamos por um outro projeto capaz de garantir a resiliência daquelas comunidades, ao invés de construirmos uma biblioteca? Enfim, por isso mesmo, por exemplo, notamos também, no ano passado, uma população que está fragilizada, com fome, houve uma doação de quê? Houve uma doação de pratos no Cunene. Pratos, chávenas, fogões. Mas será que é isso mesmo? Quer dizer, a população vai agradecer, mas de forma hipócrita, porque não é isto que a população quer. Mas quando nós pautamos por uma governação inclusiva e participativa, o que é que vai ocorrer? É que todo aquele que tiver projeto vai ao terreno fazer o diagnóstico daquilo que a comunidade pretende. Olha, nós temos dinheiro, queremos fazer qualquer coisa aqui nesta comunidade. Quais são as necessidades que vocês têm? E a comunidade vai dizer, olha, nós temos necessidade de água. Temos necessidade de escola, por exemplo. Temos necessidade de escola. Temos necessidade de um posto de saúde. E o interessado em investir naquela área vai perguntar, tá bem, vocês têm três necessidades. Dentre essas necessidades, qual é a prioritária? E a comunidade vai dizer, é água. Então, vamos dar primazia àquilo que é a prioridade da comunidade. Está vendo? Porque a água é vida e sem água não há vida. Então, agora, se a população já tem água, precisa de escola e de hospital, então, quem vai lá para construir a infraestrutura, ainda assim tem que perguntar, entre o hospital e a escola, o que é que vocês querem? E a população é que vai decidir. Não é de ânimo leve, estou lá, epa, olha, hoje vou-vos construir isto e acabou. Não é o modelo governativo que nós pretendemos.
Está a faltar, portanto, a vontade política e também a falta de diálogo entre governantes
e governados.
E governados.
Pois, o destinatário de todos os projetos, deixe-me cá dizer que todo governante deve saber, ter uma noção das coisas. Está para servir. Ele, o governante, está para servir, não está para ser servido. Então, se um governante está para servir, antes de servir, deve perguntar a quem vai ser servido o que é que pretende. E ponto final.
Muito obrigado. Olha, falávamos aqui com o Dr. Domingos Fimbo, diretor executivo da ACC, Associação Construindo Comunidade. E nós terminamos então com este nosso pequeno debate. Olha, esteve na palavra Armando José Chicoca, é lá do outro lado do aquário, Fonseca Xing, apoio do NED e o CISA. Olha, tchau, tchau. Estaremos juntos mais uma vez nesta mesma nossa casa da ACC. Estamos juntos, Dr. Finco.
Muito obrigado pela gentileza. Espero que o trabalho vos possa correr da melhor forma possível e uma saudação especial à nossa visita que está aqui conosco.
É, a Cota Ana Lins.
Exatamente. Espero bem que esteja bem e saudável, que a sua viagem possa correr da melhor forma possível. Muito obrigado.
Obrigado. Olha, todos nós, pronto, estamos juntos. Voltaremos aqui em outras ocasiões.